Bom, então, muito boa tarde às senhoras e aos senhores deputados. Dar-vos nota que esta reunião estava marcada para a semana anterior, como se recordam, aliás, há duas semanas atrás, foi adiada com consenso de todos, e hoje, tendo em conta que o prazo foi também ele adiado para entrega de propostas, de eventuais propostas de texto de substituição, e tendo em conta, sobretudo, que foram apresentadas algumas, tanto no primeiro prazo pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, se não estou enganado, como agora no segundo prazo pelo Partido Socialista, faz sentido que esta reunião seja de apresentação das propostas, que muito embora elas já tenham sido apresentadas, não foram tendo em conta ou tendo em consideração as alterações que entretanto deram entrada. É isso que justifica que façamos novamente esta reunião para a apresentação de propostas, tendo em conta que elas são já diferentes do que fizemos quando fizemos aqui há algumas semanas atrás. E por isso, tendo em conta isto, passava a palavra ao Partido Socialista em primeiro lugar para fazer a apresentação sumária da sua proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em muitos aspectos vai ser mesmo sumária, na medida em que ela procura partir, é uma opção metodológica, mas que não é incontornável, da proposta de lei em termos da estrutura e da metodologia de construção de um regime jurídico novo, mas volto a dizer, é um ponto de partida de trabalho que não é incontornável, mas procurando aí introduzir os aspectos que durante as audições nos foram sendo colocados em cima da mesa como especialmente relevantes para acautelar a conformidade ao direito à União Europeia e também a conformidade à nossa jurisprudência constitucional, mas em grande medida essa depois é tributária da solução europeia e, portanto, acaba por ser essa aquela que temos que nos dedicar com maior intensidade. Ou seja, por um lado, a reforço das garantias processuais, já resultava da nossa proposta inicial introduzir a obrigatoriedade da autorização por parte do juiz de instrução, na sequência de requerimento do Ministério Público para aceder aos dados relativamente a um elenco fechado de ilícitos penais e, portanto, podemos obviamente discutir esse perímetro e essa lista, mas à partida delimitada o leque e delimitado também o procedimento autorizativo e também estabelecer um prazo para esta autorização. Portanto, o que estaria em causa neste número 2 é a norma que define a permissão para aceder ou para poder controlar metadados para futuro, digamos de certa maneira, e portanto nesse sentido ter um prazo máximo para o qual esta autorização é válida e, portanto, tendo mesmo que ser renovável, caso seja necessário, novamente mediante intervenção da autoridade judicial. Depois, alarga-se também os casos da determinação oficiosa da destruição de dados, deve ser mais do que apenas as situações de trânsito em julgado e, portanto, deixar aqui o elenco completo e cabal de todas as circunstâncias que ditam a extinção de procedimento. E depois, mantendo a nossa estrutura, a opção de ser junto das operadoras que se deve fazer um período de congelamento dos dados, chamemos-lhe assim, nós não usamos esta expressão de uma perspectiva técnica ou jurídica, mas parece-nos que ela ajuda a ilustrar aquilo que se pretende, ou seja, assegurar um período de conservação que no máximo será de 6 meses, que é aquele que se permitirá depois, caso existam investigações em curso que pretendam ou que careçam desses dados então recolhidos, poderem ser acessíveis. Com algumas garantias adicionais que admitimos que possam depois ter de vir a ser aprofundadas. Designadamente, a ideia de que estas entidades são apenas depositárias com esta única finalidade e, portanto, elas obviamente não podem aceder a esta informação, a não ser nos casos em que a lei o admita por qualquer outro caminho, ou naqueles casos em que a informação que nos temos contratualmente vinculantes, sejam eles quais forem, já é matéria que o próprio titular dos dados, portanto, a outra parte na relação contratual, consentiu. Designadamente, estamos a pensar em tudo o que tinha a ver com o contencioso de faturação. Portanto, nestes casos, a informação que pode ser relevante para a relação comercial e contratual, esses, obviamente, até tiveram o consentimento, mesmo da ótica de compatibilização com os regimes de proteção de dados está acautelada, mas fora desse universo, e aqui onde admitimos que possa ainda caminhar-se num sentido de maior reforço, maiores garantias, é na identificação de procedimentos de salvaguarda desta conservação e desta impossibilidade de acesso, portanto, a manter durante um período menos extenso do que do quadro normativo em vigor, mas razoável da perspectiva de permitir alimentar a investigação judicial e investigação criminal que possa estar em curso, esta informação. Dir-se-á, bom, este é digamos, o âmago do problema. Até que ponto é que esta opção é ou não compatível e supera as dificuldades da jurisprudência europeia? Parece-nos que é uma opção preventiva, no sentido de não perder eventuais meios de prova. Daqui não se retira nenhuma conclusão quanto ao facto de os titulares dos dados eventualmente serem generalizadamente suspeitos ou parte em qualquer processo. Trata-se apenas de uma operação de conservação e de armazenamento, que, de acordo com a informação que também já obtivemos, muitas vezes também alguma delas já é objeto de conservação para efeitos da própria faturação. Tem que ser claro que aquele que os conserva só pode aceder nos termos em que contratou, e nos demais casos é apenas um fiel depositário enquanto durar este período, digamos, daquilo que eu impropriamente designei de congelamento, mas na prática consubstancia a conservação. Portanto, este é um ponto de partida que procura acautelar tudo aquilo que nos foi transmitido e tudo o que nos foi dito. Naturalmente, também a evolução da jurisprudência europeia é quase ao minuto, e portanto há muitas fontes de informação que vamos recebendo, e por lá também sabemos, enfim, não poderemos obviamente com grande probabilidade aguardar por ela, mas sabemos, por exemplo, que está em vias de se realizar uma conferência internacional, ou pelo menos um encontro internacional na área de investigação criminal, mas terminou, ou foi... Foi um dia só, pensava que ainda decorria, que no fundo foi mais um fórum para a construção de soluções alternativas que eventualmente até poderão ir mais longe do que aquilo que estamos a propor, enfim, daquilo que têm sido as tomadas de posição públicas de outras autoridades sobre isso. Admitimos que este possa para uns ser um regime insuficiente, para outros ser um regime excessivo, é uma primeira tentativa de equilíbrio. Naturalmente somos receptivos a colaboração na melhoria deste texto e achamos, como já o dissemos, que é desejável que ele seja o mais consensual possível e mais capaz de resistir ao teste do tempo e não apenas ao teste da constitucionalidade. Portanto, a ambos, evidentemente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dar nota, repetindo aquilo que disse no início, para quem chegou entretanto, que a razão para estarmos a fazer novamente a apresentação das propostas é por ter havido prazo, aliás, dois prazos, para a apresentação de textos de substituição. Não foi feito por todos os partidos, o PSD nomeadamente não o fez, mas em todo o caso faz-se agora na mesma apresentação da proposta que já existia, e depois os demais partidos que fizeram propostas de alteração falam tendo em conta esta circunstância. Portanto, faremos igualmente a apresentação, é nesse ponto que estamos, e por isso passava a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O PSD fez uma proposta de substituição em julho do ano passado, portanto, depois de ouvidas as pessoas todas no âmbito deste grupo de trabalho, entendemos que seria de manter o texto de substituição com exceção daquilo que já nos tinha oferecido sérias dúvidas no início, mas que achámos mais prudente manter e só depois retirar, fazer essa ponderação, se fosse necessário, após as audições, que seria o artigo 4, que é a norma transitória, que essa efetivamente nos parece que, enfim, com prejuízo para a investigação, porque é evidente que o que se tentou aqui acautelar foi a questão da investigação, mas que será, portanto, ou seja, a nossa proposta é exatamente o texto de substituição sem a norma transitória. O que é que o PSD procurou aqui fazer? Procurou seguir as instruções e as pistas que nos foram dadas, quer pelos acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, quer pelo acórdão do Tribunal Constitucional, designadamente em que os dados fossem conservados. Portanto, nós propomos a alteração, a filosofia do nosso diploma é mexer na Lei 32/2008, portanto na Lei dos Metadados, e depois também fazer aqui uma alteração à LOJ, à Lei de Organização do Sistema Judiciário, com a criação que eu já explicarei mais à frente. Portanto, o que se pretende é que os dados sejam conservados em Portugal ou dentro do território da União Europeia, portanto, em obediência ao que foi decidido no Tribunal, pelo Tribunal Constitucional, e depois num artigo, isto sinteticamente, no artigo 6º, definimos o período e as regras de conservação, sendo que com as regras de conservação que introduzimos, mantivemos o período de um ano, e obviamente que prazo que reputamos como necessário para a investigação, mas que temos sérias dúvidas de que possa colher. De todo modo, aquilo que se pretende, o que nós propomos, é que os dados que estão aqui elencados, designadamente os dados de base, os endereços tipo do protocolo do IP, portanto, e esses podem ficar, e depois temos que os dados de tráfego e de localização são conservados pelas entidades, portanto, referidas no número 1, portanto, as operadoras, pelo período de um ano, a contar da data da conclusão da comunicação, e temos aqui um inciso que nos parece particular importância, que é salvo se o seu titular se tiver oposto perante as referidas entidades a essa conservação, ou seja, se não houver uma manifestação concreta de oposição pelo titular da relação que tem com a faturação, a dizer que se opõe, tem que haver um ato expresso a dizer que se opõe a que os dados sejam conservados, porque se assim não for, considera-se que não há oposição, um bocado à semelhança quando foi da doação dos órgãos. Era necessário vir-se dizer que era que se era dador de órgãos e depois muitas pessoas que até seriam dadores de órgãos não o fizeram pelo trabalho que isso dava ou até porque desconheciam e depois alterou-se a lei e agora só não é dador quem tiver manifestado a oposição a ser dador. Portanto, nós introduzimos isto aqui. De todo modo, e mesmo que tenha havido oposição, introduzimos exceções, que é que pode haver conservação de dados. Desde logo, já não será a conservação generalizada e massiva de todos os dados, e sabemos que isto vai causar prejuízo à investigação, mas com o presente quadro legislativo parece-nos muito difícil ultrapassar isto. E então terão que ser escolhidos determinados locais. E esses locais são os locais que são expostos mais à prática de crimes graves, designadamente com, falamos aqui das infraestruturas frequentadas regularmente por um número elevado de pessoas, designadamente autoestradas, aeroportos, estádios, centros comerciais, portanto uma série delas, que de resto depois estão aqui elencadas. E também do conceito de intermediário, de qualquer relação que o possa tornar não só suspeito, mas como sendo necessário para uma investigação criminal que os dados dessas comunicações sejam selecionados e, portanto, e sejam armazenados e preservados. E depois coloca-se a questão: quem vai definir os locais onde os dados poderão ser armazenados, sendo certo que sabemos, se forem sempre os mesmos, torna-se conhecido, basta haver um processo criminal onde se diz que determinados arguidos estiveram num sítio e foram feita a recolha, portanto passa-se a saber quem aí há, quem se faz recolha, portanto tem que ser rotativo, ou seja, não podem ser locais fixos ad eternum para sempre. E então o critério que estabelecemos foi que seja o Procurador-Geral da República, a PGR, que define esses locais casuisticamente e por tempos determinados, devidamente fundamentado, portanto a fundamentação faz parte, obviamente, de qualquer decisão, e que depois tem que ser validado judicialmente por uma formação das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ, constituída pelos presidentes das secções e por um juiz designado pelo Conselho Superior da Magistratura, dentre os mais antigos, precisamente para que tenham mais experiência, mais sensatez. A idade é um posto, não é? E que, enfim, para alguma coisa, o decurso dos anos deve ser positivo, e não só para envelhecermos, capacidade. Agora teve bem. Não só para envelhecermos, mas para que se adquira mais sensatez, mais sabedoria. Estes elementos devem ser transmitidos periodicamente. Pronto, as medidas de conservação seletiva devem limitar-se estritamente ao necessário para estabelecer esta ligação e depois devem ser sempre alteradas, sempre que se justifique, e sendo que também prevemos que os dados possam ser conservados pelo período de 12 semanas a contar da conclusão da comunicação, podendo, em casos excepcionais devidamente autorizados pelo JIC, pelo Juiz de Instrução Criminal, ser conservados por um período superior. Falamos também, portanto, que tem que haver, prevemos também a questão do nível da proteção, que tem sempre que ser, dos dados conservados, o nível de proteção nunca pode ser inferior à segurança dos dados na rede. bem como a salvaguarda da confidencialidade e da segurança dos dados, portanto, que também tem que estar salvaguardada, remetendo aqui também para o RGPD. Por fim, e também em obediência àquilo que foi determinado pelo acórdão do Tribunal Constitucional, a notificação ao titular, ou seja, uma pessoa cujos dados tenham sido acedidos, deve ter conhecimento que os seus dados foram acedidos. E para isso nós prevemos que, no prazo máximo de 10 dias, a partir da prolação dos passos que autoriza, que seja dado conhecimento ao titular dos dados, salvo se tal conhecimento puser em causa os fins da investigação criminal ou possa causar perigo para os titulares de direitos ou para outras pessoas, designadamente para perigo de vida, para a integridade física ou psíquica ou para a liberdade dos participantes processuais. Portanto, há aqui uma panóplia de requisitos que nós introduzimos no número 8 do artigo 9. De todo modo, mal fim do procedimento criminal, portanto, mal o processo esteja arquivado, deve ser dado conhecimento à pessoa cujos dados foram cedidos, que esses dados foram cedidos no despacho, pelo menos no despacho, no prazo máximo de 10 dias, ao contar do despacho em que for preferido o encerramento da fase processual em causa. Este requisito que aqui introduzimos até devia ser transposto para o Código de Processo Penal, porque muitas vezes as pessoas são investigadas, não chegam a ser constituídas arguídas e não têm conhecimento sequer, às vezes só sabem, conheço vários casos desses, só sabem pelos jornais que estão a ser investigadas, não tendo sido constituídas, não têm sequer direito a consultar o processo e nem sabem depois os fundamentos do despacho de encerramento nem nada. Eu entendo que qualquer pessoa que tenha sido investigada, a seguir, quando for arquivado o inquérito, deve ser dado conhecimento de que foi feita determinada denúncia e participação e qual foi o desfecho e o desidrato dessa investigação. Mas não são contas deste rosário. Pois fazemos aqui também a prevenção da intervenção da CNPD, que como vimos nas audições nos últimos anos, a partir do momento que houve a primeira decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, acabou por entender que não ia fazer mais qualquer comunicação de monitorização. Pronto, e depois fazemos aqui a alteração à LOJ, à Lei de Organização do Sistema Judiciário, precisamente para a criação desta secção no âmbito do Supremo Tribunal de Justiça, que está aqui determinado. Temos a norma prevista para as estatísticas. Retiro, fica já em ata, que retiramos o artigo 4, o artigo 4 da nossa proposta de substituição, portanto, a norma transitória, portanto, essa fica já aqui pronto. E é esta a introdução. E entendemos não dar entrada com uma nova só sem o artigo 4, porque podia causar mais ruído e sobretudo mais trabalho às nossas forças políticas a pensar que seria uma proposta nova, mas entendemos que esta proposta pode resolver os problemas, não com a amplitude que a investigação criminal quereria e que necessita, e há que reconhecer isso, mas, enfim, é aquilo que entendemos que pode ser possível dentro do quadro legal, sem prejuízo, obviamente, de consensualizarmos outras e estarmos abertos a que sejam consagradas todas as soluções juridicamente relevantes e que sejam importantes para que esta lei possa entrar em vigor com a máxima celeridade, mas sobretudo com a certeza e a segurança jurídicas necessárias à investigação criminal, porque estamos a aprovar uma lei muito rapidamente que até possa entrar em vigor e que passado uns tempos venha a ser declarada, se não for logo desde o início, que se venha logo a ser declarada inconstitucional pelo Tribunal, pode causar mais dano à Justiça do que aguardar por uma lei que saia em observância com os problemas de todos que estão identificados e que nós conhecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. As propostas de alteração que o Chega apresenta, no fundo, vêm no seguimento das considerações que a CNPD fez ao nosso projeto. Após análise do referido parecer, concluímos que a CNPD apontou alguns pontos relevantes e que merecem ser melhorados. Nomeadamente, no artigo 4, o Chega eliminou os números 7 e 8 e optou por fazer um novo artigo mais completo, destinado aos dados de localização. Neste novo artigo mantivemos o que já constava nos números eliminados, mas foram acrescentados vários pontos ao artigo. Neste optámos por utilizar a formulação já existente na lei do cybercrime. Relativamente às formalidades no acesso aos dados, pois parece-nos bem conseguida esta formalidade e a própria CNPD também a refere. Por fim, a CNPD apontava por uma incoerência relativa à proposta de local de armazenamento prevista no artigo 6º, pelo que optámos por eliminar esse número e manter a expressão em território da União Europeia no artigo 4, que passou a constar. Assim, julgamos não restar qualquer dúvida quanto à importância dos dados serem guardados na União Europeia e dá-se também cumprimento às reservas apresentadas neste sentido pelo próprio Tribunal Constitucional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Antes de passar à apresentação das nossas propostas de alteração, gostava só apenas de dizer que concordo com a Sra. Deputada Mónica Quintela relativamente ao facto de incluir no Código de Processo Penal a obrigatoriedade de notificação do acesso ao metadados. Aliás, isto não é nada novo, a Iniciativa Liberal já trouxe precisamente essa ideia na reunião passada a este grupo de trabalho, que foi inflamada e apenas foi rejeitada, não tendo percebido qual era o alcance do nosso pedido para ampliação do objeto do grupo de trabalho, precisamente tendo como objetivo essa inclusão no Código de Processo Penal, mas já irei explicar mais à frente, porque uma das propostas de alteração que nós apresentamos é precisamente nesse sentido. Passando à apresentação propriamente dita, gostaria de dizer que apresentamos então duas propostas de alteração. A primeira é relativamente à proposta da Lei do Governo que vem alterar a Lei 41/2004. Apresentamos esta proposta de alteração para reforçar a privacidade dos cidadãos perante o Estado, mas também para garantir que a nossa futura Lei de Metadados cumpre com todas as exigências constitucionais e de direito europeu. No entender da Iniciativa Liberal, não devemos querer consagrar um regime maximalista de acesso aos dados por parte dos órgãos de polícia criminal, porque esse mesmo regime, indo mais longe do que os limites que estão estabelecidos pela jurisprudência, tanto do Tribunal Constitucional como pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, poderá mais tarde vir a ser declarado inconstitucional ou inválido à luz do direito europeu e, como já vimos com o que aconteceu com a lei de 2008, uma futura declaração de inconstitucionalidade representa um forte abalo na representação do nosso sistema de justiça e também na credibilidade que este reúne junto dos nossos cidadãos. Por isso, propusemos uma alteração à proposta de lei do Governo para que o acesso aos dados pessoais apenas possa ocorrer mediante autorização do juiz de instrução criminal. Recordo, aliás, a título de exemplo, que a recente decisão do Tribunal Constitucional considerou inconstitucional a apreensão de correspondência eletrónica quando seja autorizada pelo Ministério Público e, por isso, entendemos que qualquer regime de acesso a metadados, a dados pessoais, peço desculpa, e que possa contender com a tutela à intimidade da vida privada, apenas deverá ser autorizada por uma autoridade judicial e não somente por uma autoridade judiciária. Em segundo lugar, nessa mesma proposta de alteração, restringimos também o catálogo de crimes que possibilita o acesso a estes dados por parte das autoridades estaduais. Como referimos na nossa exposição de motivos dessa proposta de alteração, de acordo com o Tribunal de Justiça da União Europeia, o acesso a dados que revelem a data, a hora, a duração e os destinatários das comunicações efetuadas apenas poderão ser justificadas pelo objetivo de luta contra criminalidade grave ou de prevenção de ameaças graves e, por isso, vemos de forma positiva a proposta de alteração que foi apresentada pelo Partido Socialista, que altera o artigo 2º dessa mesma lei, bem como o catálogo de crimes que é identificado, restringindo igualmente o acesso a crimes particularmente graves. No que se refere à nossa segunda proposta de alteração apresentada há duas semanas, vimos precisamente alterar o Código de Processo Penal, mas também a lei de cibercrime, e fizemos esta alteração após as várias audições que foram realizadas e também à luz dos desenvolvimentos, quer doutrinais, quer jurisprudenciais, quer notícias que têm vindo a público nos últimos meses, isto porque no nosso entender, e face aos trabalhos que foram realizados neste grupo de trabalho que já vão bem longos, o legislador deverá debruçar-se, no nosso entender, não apenas sobre a Lei 41 de 2004, que o Governo, o PS e também a Iniciativa Liberal apresentou propostas de alteração, não somente sobre a Lei 32 de 2008, sobre o qual o PSD, o PCP e o Chega apresentaram projetos, mas também debruçar-se sobre todas as normas que atualmente permitem o acesso dos órgãos de polícia criminal aos chamados metadados. E isso é precisamente o que acontece no caso do Código de Processo Penal e da Lei do Cibercrime. Isto porque não podemos, nesta matéria, ter uma posição que é reativa de apenas reagir quando existe uma decisão do Tribunal Constitucional. Nós pensamos que o legislador aqui deve ter um papel proativo, antecipar quais são os possíveis problemas, identificar as normas e as leis que permitem, neste momento, o acesso a metadados, devendo, por isso, salvaguardar que estas normas estão conformes com todas as exigências constitucionais para evitarmos, assim, uma futura declaração de inconstitucionalidade. Apresentamos, por isso, esta segunda proposta de alteração, com o objetivo de garantir que no acesso a metadados feito por parte de autoridades do Estado ao abrigo da Lei do Cibercrime e do Código de Processo Penal é garantida uma notificação posterior do visado, e esta é uma garantia que já existe no nosso ordenamento jurídico alemão, que, como o próprio Tribunal Constitucional identifica, e é, portanto, uma garantia que permite a defesa do direito à tutela jurisdicional efetiva, porque qualquer um de nós só pode controlar se o acesso aos nossos metadados foi ou não lícito, se for posteriormente informado desse mesmo facto, e por isso mesmo entendemos que tal deve ser consagrado em lei. Por fim, e para terminar, como já tivemos a oportunidade de referir, numa reunião anterior deste grupo de metadados, entendemos que seria oportuno um pedido de fiscalização preventivo que abrangesse todas as leis relativas a metadados, que incluísse não apenas a Lei 2008, não apenas a Lei 2004, mas também o Código Penal, Processo Penal e a Lei de Cibercrime, porque tal possibilitaria garantir a certeza e a segurança jurídica que a senhora deputada Mónica Quitel também referiu no final da sua intervenção, que os agentes de justiça crescem nesta área, e quanto a esta matéria sabemos perfeitamente que se trata de matéria que é da competência do senhor Presidente da República, mas nós conscientemente não podemos deixar de alertar e de apelar a essa mesma fiscalização, e eventualmente com a aprovação das propostas relativas que temos em discussão podemos passar a ter vários regimes paralelos de acesso a metadados, por um lado a Lei 2004, com a proposta de lei do Governo, depois a Lei 2008, com as alterações que decorrem dos projetos de lei que foram apresentados nesta matéria, e também iremos ter o Código de Processo Penal e a Lei de Cibercrime. E por isso devemos procurar, no nosso entender, uniformizar todos estes regimes legais, de forma a consagrar garantias iguais para todos, e eventualmente até procedermos à revogação de algumas normas se nós as considerarmos redundantes, e, como referi, devemos ter uma visão holística que inclua todas as leis que permitem o acesso aos metadados e não apenas olhar somente para a Lei de 2004 ou apenas para a Lei de 2008. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, Sr. Coordenador. Nós vamos procurar ser ainda mais sintéticos do que a última vez que apresentámos este projeto de lei. Há a questão que o Tribunal Constitucional coloca da proporcionalidade por esta restrição a direitos fundamentais, nomeadamente à reserva da intimidade da vida privada, se considerar desproporcional. Nós respondemos, digamos assim, com a proposta de uma limitação temporal que é significativa, daquela que é a conservação dos dados, dos metadados, que atualmente é de um ano, e nós propomos a redução para um prazo de 90 dias, após o qual devem ser destruídos pelos operadores. Há a questão da necessidade de se informar o titular dos dados que foram transmitidos no âmbito do processo criminal, tendo em conta que isso é essencial para que a autodeterminação informativa se realize, mas que também o direito a uma tutela jurisdicional efetiva esteja presente para defesa e reação contra acessos ilegítimos a essa informação, nós propomos que seja feita a comunicação aos interessados da transmissão dos seus dados, que seja feita a comunicação aos interessados da transmissão dos seus dados às autoridades judiciais, quando o juiz de instrução autorizar, logo considere que essa comunicação não venha comprometer a investigação nem outros interesses atendíveis, como a vida ou a integridade física de terceiros. Ou seja, assim que possível, que se comunique aos visados. Há a terceira questão que é colocada pelo Tribunal Constitucional, que é a questão do armazenamento e da falta de garantias relativamente ao direito do visado controlar e auditar o tratamento destes dados, tal como a garantia de fiscalização por uma autoridade administrativa independente. Aquilo que propomos é que essa conservação de dados seja feito pelos operadores em território nacional e que a transmissão que seja feita a autoridades de outros estados se dê estritamente naquilo que é os parâmetros do regime legal aplicável à cooperação judiciária internacional. Portanto, para estas três questões que colocava o Tribunal Constitucional, três soluções que podemos naturalmente e estamos disponíveis para discutir na solução mais concreta ou mais miúda, mas julgamos que são estas as questões que merecem ser adressadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda não apresentou propostas de alteração porque não tem iniciativa para o efeito. Consideramos que vários dos problemas que se revelaram do ponto de vista constitucional e na relação entre a Constituição da República Portuguesa e a Carta de Direitos à escala europeia não estão ainda sanados com as presentes iniciativas. No entanto, iremos avaliá-las com maior profundidade para podermos depois também formar as nossas opiniões de votação.
Sra. Deputada Mónica Quintela, pede a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer uma coisa que a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz disse, é só para esclarecer, eu não disse que devia ser alterado o Código de Processo Penal. Quando eu referi que a parte que alguém que tenha sido investigado num processo criminal, em qualquer um deles, pode ser por difamação, o que quer que seja, qualquer um deles, que tem direito a que no final, depois do despacho do encerramento do inquérito, que não lhe é notificado, ou seja, se qualquer pessoa for investigada e se não tiver sido constituído arguído, não é notificado do encerramento do inquérito e não sabe sequer o que é que lá consta, portanto, e não tem acesso ao processo. O que eu acho é que, e falei, sem, e até disse, não são contas deste rosário aqui, mas à semelhança, portanto, porque nós introduzimos isto aqui nesta lei dos metadados, mas só para fazer essa precisão, portanto, estava-me a referir aos outros processos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Ou melhor, desculpe, a qualquer processo, acho que qualquer pessoa que tenha sido investigada, deve ter, no final, deve ser dado conhecimento do que foi investigado e qual foi o desfecho do encerramento do inquérito e porque é que foi arquivado. Muito obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Curador. Sra. Deputada, nós concordamos precisamente com essa argumentação e por isso mesmo é que apresentamos esta proposta de alteração ao nosso Código de Processo Penal. Obrigada.
Bom, senhores deputados e senhoras deputadas, até porque são em maioria, em grande maioria, dizer-vos, terminamos o primeiro ponto, temos a seguir um ponto relativo a outros assuntos, que não sei se pretendem, se alguém pretende usar da palavra, não sendo o caso, terminava a nossa reunião e depois oportunamente marcaremos outra, para que será a última, assim esperamos. Muito obrigado.